Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta edição é um antigo homem da banca, do jornalismo, um ilhavense nascido e criado em Ilhavo aos 78 anos. Carlos Alegria fala desse percurso de vida. Boa noite, Carlos. Curiosamente, quando ensaiámos esta entrevista, ou na hora de a lançar, mostrou-me que tinha escrito algo sobre a sua vida. Sentiu nesta fase essa necessidade de recordar um trajeto de vida de 78 anos?
Olha, Carlos, como Carlos que somos, eu quero que tu me trates por Carlos e não por senhora, nem por nada de barreiras. Somos amigos, somos homem da rádio, do jornalismo, por isso somos eu e tu. Para te pôr à vontade. Respondendo em parte àquilo que tu perguntaste, houve realmente necessidade de fazer alguma coisa, não com o intuito de publicar.
De promover.
De me tornar conhecido, mas ter qualquer coisa que alguém um dia poderia ler e verificar que não foi só passar por Ilhavo, os 78 anos que neste momento fazem parte da minha vida. Eu, como digo na minha autobiografia, nasci em 40, precisamente há meia dúzia de dias fiz 78 anos, sou capricórnio, sou agnosticista, não tenho ideias de construir um império porque eu não sou materialista para esse ponto. Sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de conviver, que gosta da vida que leva e que ama ser um ser humano dentro do que pode ser correto, entendido por todas as pessoas. Claro que, Carlos, volto a dizer, tenho os meus defeitos. Não sou puro.
Vamos à origem das coisas. Vamos ao início de toda desta aventura. Como é que era a Ilhavo há 78 anos? Há 70s?
Olha, Ilhavo era realmente uma aldeia. Hoje é uma cidade.
Era mais familiar?
Era mais familiar. Também era mais disque-disque. As pessoas viviam mais o interesse dos vizinhos, dos amigos, dos primos. Havia uma ligação muito grande nesse aspecto. Mas a vida ficava ali em mesquinhez.
A vida era mesquinhez. Mais escrutinada.
Toda a gente sabia tudo. Ainda hoje, Carlos, eu noto que há residentes de Ilhavo, que sabem tudo do outro ali ao lado. Isso acho que é uma mesquinhez muito grande numa sociedade que se diz global.
É pelo menos uma característica, ou será uma característica que não será única, será de muitas terras, não é?
Está bem, pode ser, mas eu sou de Ilhavo. Eu defendo Ilhavo. Olha, por dizer eu defendo Ilhavo, eu tive que estudar à noite. Tive que trabalhar e estudar à noite. Numa dessas minhas situações de estudo, eu já estava em Lisboa, no banco, e estava a estudar no Liceu Charles Lepierre, à noite. O meu professor de Geografia, a determinada altura, disse: meus amigos, chegámos ao fim da Geografia Física e vamos passar para a Económica. Na próxima semana vamos dar a economia. Vocês sabem que Portugal tem uma força muito grande na economia internacional, mercê da fábrica da Vista Alegre, porcelana da Vista Alegre, que é de Aveiro. E eu, como ilhavense, aquilo era um anfiteatro, eu estava precisamente na última fila, gritei de lá: ó, seu professor, tenha calma. eu admito que o senhor sabe muito de geografia, mas não posso permitir que o senhor erre logo a apresentação da geografia económica. Porque a fábrica de Versa Alegre não é Aveiro. A fábrica de Versa Alegre é Ílhavo. As instalações pertencem à freguesia de Ílhavo. A administração está a viver em Lisboa porque tem condições maravilhosas para viver em Lisboa, mas paga os impostos às finanças de Ílhavo. É Ílhavo, Ílhavo, distrito de Aveiro. Aí o senhor acertava. E sabes qual foi a resposta imediata dele? Oh, amigo, oh, senhor Alegria, desculpe. Eu já sei que o farol é de Ílhavo. E eu vou assim, novo erro. O farol não é de Ílhavo. Está instalado em terreno de Ílhavo. Mas é fundo de um peditório público de Aveiro. 16 mil escudos. Na época.
Ou seja, estamos perante um bairrista, não é?
Sou bairrista, mas não...
Fundamentalista.
Fundamentalista. Sou bairrista, defendo Ílhavo, defendo Portugal. Não necessitei de me ausentar para o estrangeiro, não tenho nada contra os imigrantes, mas não necessitei de me ausentar para o estrangeiro para fazer a minha vida. Como eu digo na minha autobiografia, eu sou descendente de uma família paupérrima. Quem ler a autobiografia verifica que isto se passa. Mais, eu costumo dizer, eu nasci enterrado na lama até ao queixo. Tive a sorte de ficar com a boca de fora. E essa possibilidade me fez entrar oxigênio para que eu bracejasse.
Para voar.
Para voar.
E como é que aparece aí essa vocação para a economia ou para a banca ou para estas questões? À época esse era o emprego de prestígio? Era a solução possível? Era a melhor?
Não, foi uma tendência progressiva da minha existência. Eu, se tu for dizer, eu tive 11 ofícios.
11?
11 ofícios. Comecei por aprendiz de consertador de calçado. Hoje sou jornalista profissional, com carteira internacional. Sou freelancer, faço aquilo que quero e o que não quero. Como não quero fazer nada, não faço nada.
Aí está uma boa conclusão.
Escrevo os meus apontamentos. Alguns dos meus seguidores no Facebook têm conhecimento dos textos que eu aplico lá. Mas esta ânsia de escrever é uma extravasão dos meus pensamentos.
Gosta de refletir?
Gosto de refletir. Eu gosto de... Eu poderia refletir para mim.
Com que idade é que começa a trabalhar na banca?
Na banca começo a trabalhar com 27 anos.
E à época as coisas eram muito diferentes daquilo que conhecemos hoje?
Ah, mas muito diferente.
A banca era uma área respeitada, não é?
Era uma área respeitada, era um ofício... É um emprego, o ofício, seja, empreguem o que quiserem.
E que tinha relações de respeito, confiança. E que tinha relações de confiança, não é?
De respeito. Em que as pessoas viam o bancário como uma pessoa...
Idónea
e certa. Hoje não, hoje. A corrupção deu cabo disto tudo. A ânsia de governar à custa dos outros deu cabo disto tudo. Não.
O senhor como é que assistiu a todos estes escândalos que percorreram não só o país e um pouco por todo o mundo também?
Mais uma vez, Carlos, eu peço-te por não me tratares assim. A amizade que eu sinto por ti não me permite que tu continues assim.
Então como é que eu sou vês, Carlos. Como é que vês esta escandaleira global, não é?
É, opa, eu não vejo esta escandaleira global de outra maneira que não seja a ânsia.
Ganância.
A ganância e a ânsia de tenho poder, quero ter mais poder. Epá, o que é que me dizes? Agora sou eu que faço a pergunta. O que é que me dizes de um Trump multimilionário, senhor com torres em todo o mundo, em todo o globo? Tu vais à Indonésia, vais a todos os lados, tens uma torre Trump construída por ele para chegar a presidente da América e fazer as asneiras que está a fazer. Estamos à beira, e ainda ontem foi dito pelo indivíduo que é considerado o guiador da humanidade, o Papa Francisco, foi dito que o perigo existe a todo momento de uma guerra nuclear. Porque há provocações de um lado para o outro. Só um é que quer ter armamento nuclear e o outro já não pode ter, porque o outro, como tem, já é um terrorista. O outro, eu posso ter porque sou defensor da lei. E o que é isto? Não vamos nisto. Mudaste-me o pensamento.
Essa experiência no mundo da banca, já percebemos que acabou por cruzar toda a sua vida. De certeza que conheceu aí muita gente nessa fase. Depois vai para África.
Não.
Onde é que entra aí a África?
África entra como mancebo militar.
Então é anterior à
obrigatória
banca.
Anterior à banca, com 22 anos, eu vou para o ultramar em janeiro com 22 anos e venho de lá em maio com 24.
Em que país é que esteve? Estiveste?
Eu estive em Moçambique. Adorei Moçambique. Adorei o tempo de tropa. Continuo a dizer, eu hoje não faço nada. Tenho a minha vida, sou livre. Tenho a minha vida de libertino, como eu digo. Mas ainda hoje penso nos 2 anos e tal, 28 meses que passei em Moçambique, porque gostei. Adorei, na altura não havia nada, eram 62, 64, estava tudo calmo. Eu tinha uma especialidade que me deu a possibilidade de ser um rei na tropa. Também, embora não conhecesse na altura, tinha umas costas bem defendidas, sem saber, de um general amigo de família, que eu nunca pensei que havia qualquer intervenção dele. Tive uma tropa muito boa. Aí nasceu a minha ânsia de sair da minha atividade atual na altura e progredir. Eu era, ou fui ainda, depois de vir, operário cerâmico, oleiro de primeira na fábrica da Vista Alegre.
Tem a sua vida então também ligada à Vista Alegre, não é?
Tenho a minha vida ligada desde pequeno.
Como é que era essa fábrica na altura? Muita gente a trabalhar?
Muita gente, as condições não eram muito agradáveis. Eu tenho um apontamento escrito, não sei se é na minha autobiografia, se é num dos apontamentos que eu às vezes me entretenho e faço, que é a minha visita à fábrica. Isso vem da parte da escola.
Essa fábrica era um espaço de formação em si, não é? Ensinava.
Ah, ensinava, mas isso é como todas as empresas. Se queres ter
dão formação.
Bons funcionários, tens que os criar. Eu aprendi, não na fábrica da Vista Alegre, mas na Artibus. Uma fábrica de faiança, porcelana grossa, em Aveiro, onde hoje está um grande empreendimento. Nem é bem, onde hoje é o parque de estacionamento do Hotel Meliá. Aí é que era a fábrica do Capitão Vilarinho.
Mas isso ir para a Vista Alegre era que ia chegar ao topo?
Era chegar ao topo, o Vista Alegre foi chegar ao topo. Eu fui para a Vista Alegre porque quando regressei de Moçambique, a Artibus não me deu a categoria de primeira, a primeira categoria, e eu exigi, e passado poucos tempos, nem chegou a um mês, passei para a Vista Alegre, porque a Vista Alegre, na altura, dada o fluxo de imigração, ficou com falta de pessoal e queria admitir. Eu concorri, passei.
Quantos anos é que manteve a sua atividade lá na Vista Alegre?
Na Vista Alegre, 2 anos e meio. 2 anos e meio, porquê? Porque eu, a minha ânsia de voar, pedi ao diretor para me passar para o escritório de promoção, de controlo, pronto. Para um escritório.
Queria sair da parte de Fabril.
E disse-lhe que estava, queria sair da oficina para passar para o escritório. E disse-lhe que estava a tirar o curso comercial à noite, em Aveiro. Estava a frequentar o terceiro ano e que não estava com ideias de continuar ali, preso, a apanhar o pó e aquela coisa toda. E ele disse-me que não podia passar porque não estava para perder um artista, como eu era considerado. E eu disse-lhe, mas vai perder na mesma. Nessa noite, tive uma conversa com um senhor da meteorologia Casal, que já faleceu, por isso eu não digo o nome dele, e falei com ele no Iliabon, nas instalações do Iliabon Clube, depois de vir da escola comercial, e disse-lhe, sou fulano, há isto assim, 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 assim. Aí, pá, vieste em boa altura. Amanhã, se puderes, está lá na meteorologia Casal para preencher a ficha. E eu, nesse dia de manhã, fui lá, às 10 horas, preenchi a ficha.
Para que funções?
Para escritório.
Cumpria aquilo que queria, cumpria no fundo, mas noutra empresa. Essa que foi também empresa. Uma empresa marcante à época.
Foi. E com muitos empregados, com muita categoria. O diretor era um alemão, um engenheiro alemão, com muita sabedoria, mas rigoroso. E eu entrei no rigor dele. Eu era muito rigoroso. Tenho aí pessoas que trabalharam comigo, que chegaram a dizer que este indivíduo quer daqui, ele não percebe nada disto, mas eu não percebia das peças que eles estavam a criar. Eu queria era que as peças ficassem criadas para que a montagem não parasse. Estás a compreender? E eu era de um rigor. Eu sou muito rigor, tenho muito rigor naquilo que faço. Em tudo. E dedico-me. Entrego-me. E foi realmente uma experiência muito boa.
Quantos anos?
Não foram anos. Não foram anos porque aconteceu um caso do... Nós expedíamos a meteorologia Casal. Exportava. Carinas para a Grécia e fez uma encomenda, havia uma encomenda de 350 carinas, mas como naquele mês, sobre a minha orientação, a montagem produziu muito mais, o João Casal entendeu mandar 700 carinas. Quando chegaram ao Porto de Lisboa, ao meter no navio, disseram, então, mas isto só autorização para 350, ele manda 700. Não. Mandamos para trás e mandaram. Para trás com custos de retorno, 350 carinas. Ora, o João Casal entendeu que a bofetada que poderia dar no governo, na altura, seria despedir 350 funcionários.
Teve claro, que reduzir o quadro de pessoal aí nessa
claro
altura.
Que esses 350 funcionários teriam que ser os mais
recentes.
Eu estava incluído, só que o diretor não deixou. Não deixou, e a intérprete secretária dele veio-me dizer: Sr. Alegria, o senhor já não vai embora. Oh, não vou embora, vou. Não vai, não. O seu diretor não quer que vá, mas eu vou. E vamos lá falar com o seu diretor. E fui falar, ela como intérprete, e ele não atemava que não queria que eu saísse. Eu disse-lhe, não pode dizer isso, porque eu, se não for agora, e agora dou a possibilidade a um mais antigo de ficar, porque para eu não ir, teria que ir outro mais antigo, eu dou a possibilidade a esse antigo de ficar, e eu a qualquer altura sou chamado para o banco, porque eu já concorri ao banco.
Portanto, aí já estava de olho noutra fase do voo, não é?
Já estava, o voo já estava iniciado.
E começa em que ano?
Começo nesse mesmo ano, em setembro de 67. Eu entrei em fevereiro de 67 na Meteorologia Casal. Tive uma passagem de gira aqui na Gafanha, na seca do Rival. Pascoal de Pascoal. Foi fantástica. 15 dias só.
A trabalhar também.
Só trabalhei 15 dias no escritório da seca. Mas foi também uma passagem maravilhosa. Que eu ainda hoje tenho saudades desse senhor. Do pai do engenheiro Pascoal. Foi fantástico.
E quando entra na banca, quais eram os nomes mais familiares das empresas nessa altura? Os nomes dos bancos? Se calhar hoje muita gente nem sequer os vai reconhecer, pois não?
Não, tu não sabes que existiu o Banco Lisboa e Açores. Foi nesse que eu entrei. Foi nesse que eu fui admitido. Entrei com o próprio pessoal menor, porque só tinha o terceiro ano da escola comercial. E para entrar para o quadro superior teria que ter o segundo ciclo, quinto ano, o antigo quinto ano. Passei a matrícula para o quarto ano comercial para Lisboa, para a Escola Maria Pia. Não gostei do ambiente, não gostei da escola, não gostei dos colegas. Anulei a matrícula. E pensei virar para o ensino liceal. E por isso faço a minha matrícula no Liceu Charles Lepierre, em Lisboa. Liceu francês Charles Lepierre. Estudar à noite. Trabalhar de dia, estudar à noite. Mas o primeiro ciclo fiz em 68, diretamente por mim. Pus-me a exame e passei. Primeiro ciclo. Dada a bagagem que tinha dos 3 anos do comércio. Como não sou ceguinho, sou muito atento às coisas, consegui levar. Fiz o primeiro ciclo. Continuei a estudar. Podia dizer assim, não vás jamais. Já tinha 30 anos. Continuei no Charles Lepierre, fiz o quinto ano. Mas, no primeiro ano matriculei-me nas 9 disciplinas, fiz exame às 9, passei 5, ficaram 4, que depois acabei pelas condições que o governo na altura deu, de quem esteve no ultramar, poderia requerer exames de 3 em 3 meses. E eu 3 em 3 meses fiz 2 disciplinas em 3 meses, noutros 3 meses acabei o quinto ano. poderia parar, porque o quinto ano já me dava para eu subir no estatuto na banca. Entretanto, a banca tinha passado o Banco Lisboa e Açores, tinha sido integrado no TOTA, e era o TOTA e Açores. Daí nasceu o TOTA e Açores. Eu trabalhava lá, o nosso contrato coletivo de trabalho era dos melhores do país, e ao fazer o quinto ano, eles tinham um mês para me darem um lugar na carteira, na chamada carteira, porque eram na altura existiam uma divisão interna na banca. Eram os contínuos, pessoal menor. Eram os caixas, que eram os indivíduos que contavam os tostões até 5. E eram o pessoal da carteira, que eram os indivíduos que estruturavam o serviço da banca. À mão. À mão. Por isso ainda há bocado perguntaste se era muita gente. Na altura...
Era um trabalho intensivo com muita gente.
Era um trabalho intensivo porque era tudo à mão.
Agora estamos na era das máquinas.
Agora
não é?
São as máquinas. As máquinas retiraram tudo. Eu quando cheguei a Aveiro, quando fiz depois o pedido de transferência para Aveiro, para vir trabalhar para Aveiro, cheguei a Aveiro, éramos 32. Quando saí, éramos 12 ou 13. Hoje são 2 ou 3. Não sei. Estás a compreender?
Mudanças profundas nesse tempo.
As mudanças profundas, porque... Pai, como é que eu hei de dizer? As máquinas fazem tudo. As máquinas fazem tudo. Tu podes dizer assim. Olha, como é que era isso? Mas tu hoje aqui na rádio fazes a mesma coisa. Tu não escreves nada. Tu agarras no micro, falas para o micro e logo tens tudo ali à tua mercê. E amanhã continuas a ter aquilo a tua mercê. Não precisas da cabeça para nada. É o que se passa hoje na banca.
E ali pelo meio, o jornalismo onde é que entra?
Oh pá, que façanha, pá. Ah, eu acabo o curso secundário na escola secundária da Amadora. Já instituída como um curso noturno, oficial. Porque anteriormente nós estudávamos particularmente, mas depois íamos fazer os exames aos liceus normais, como qualquer aluno.
Uma espécie de sede de agrupamento de escolas.
Era. Agora não.
E o jornalismo, como é que entrou então nessa vida?
Já vamos lá. Mas eu tenho que ir buscar esta parte que me estava a esquecer. E esta parte é interessante. Em 73, salvo erro, em 73, ou 72 ainda, um grupo de colegas, estudantes, do Charles Rupierre, pensou, e muito bem, unir-se e pedir ao governo a instituição do ensino noturno para os trabalhadores estudantes. Eu fiz parte dessa comissão. Fizemos uma exposição ao ministro Veiga Simão, e no qual solicitávamos o ensino noturno para os trabalhadores. E a minha assinatura é a segunda desse texto. Se a fores ver hoje, se tivesse acesso a ela hoje, ela estaria lá, Carlos Alberto Alegria. Hoje, a minha assinatura é uns gatafunhos que ninguém consegue imitar. assinaram 1.200 alunos, que eram os que faziam parte do corpo de alunos do Liceu Charles Lepierre na altura. Fomos ao Colégio Moderno, que pertence e pertencia à família Mário Soares, fomos impedidos de entrar recusaram-se a fazer circular o pedido. Não nos importámos, fizemos seguir o pedido assim, o pedido seguiu, pouco tempo depois foi instituído o liceu, como piloto Liceu Camões em Lisboa. Fizemos o primeiro período. No sexto ano, fizemos o primeiro período. Ao acabar o primeiro período, fomos informados de que iríamos mudar, porque o Liceu Camões iria ir às obras, e nós teríamos que ir para Marvila, para o Liceu Dom Dinis, escola secundária Dom Dinis em Marvila. Vou-te dizer que ficava uma diagonal traçada de Oriente para Poente. Epá, aquilo eu fazia muitos quilómetros. Mas fiz sempre e nunca me incomodei. Passei o sexto ano. Aí fiz como abria a possibilidade, foi dada a abertura, fiz o sétimo ano de História, contrariando a minha professora de História na altura, que me disse que eu tinha feito mal. Eu fui a exame, dispensei a oral, e os três elementos, meus colegas de turma, que ela indicou, chumbaram. Eu preparei-me no comboio, que é Luz Lisboa, Lisboa que é Luz, preparei-me para fazer a história, o exame de história. Continuei no sexto ano, fiz o sexto ano, mas fiz a história do sétimo.
Vamos saltar então para o jornalismo. Como é que chega lá? É numa dessas caminhadas por Lisboa?
É numa dessas caminhadas. Eu estou já depois de 25 de Abril, eu entro numa fase de crítica, político, crítica. E então o que é que eu faço? Vejo a televisão e escrevo cartas ao diretor. O jornal trazia...
Qual era o jornal na altura?
O Diário. Trazia uma faixa esquerda, uma coluna, duas colunas, uma faixa total da página, com cartas ao diretor. Lá eram transcritas cartas de leitores, das quais eu fazia parte. E eu mantive, por norma, segundas, quartas e sextas...
Era quase um colaborador.
Era uma carta. Fazia parte de... Nós dividimos os grupos e, sem sabermos, começámos a fazer aquilo por grupos.
Era quase um painel.
Era um painel. E assim nasceu a minha tendência.
Mas alguma vez trocaram conhecimento, contacto direto, quiseram conhecê-lo?
Fazíamos almoços
comemorativos.
Comemorativos de ano a ano, mês a mês, lá conforme começou assim, não vou dizer a periodicidade.
Mas uma coisa é ser um leitor que escreve cartas, outra coisa é ser um colaborador, não é?
Pois, aí eu nunca mostrei. Quando cheguei a Aveiro, tinha como colega o nosso amigo Carlos Campos, que trabalhava ao meu lado em Aveiro, no Tota e Açores. E ele continua a ser um jornalista que eu muito prezo. Um amigo, não desfazendo de quem está à minha frente, um amigo, e a dada altura, eu recebo o Notícias da Amadora, o jornal que era associado, e surpreendeu-me a primeira página. A primeira página dizia, curso de jornalismo para assinantes. É o regulamento na página 3. Eu fui à página 3, li o regulamento e vou assim para o Carlos Campos. Está aí, ainda pode confirmar pessoalmente, e digo-lhe sempre ele: é Carlos, já viste o meu azar, pá? Agora que vim para Aveiro é que aparece a possibilidade de eu fazer um curso de jornalismo. E ele vira-se para mim: porquê? Gostas de escrever? Adoro escrever. Então, pá, és árbitro de basquete. Escreve sobre basquete. Faz-me um artigo sobre basquete. E eu fui para casa, agarrei na mãozinha e na cabeça e escrevi aquilo que chama a minha primeira carta.
Para que jornal?
Diário de Coimbra. No dia seguinte levei e disse: olha, Carlos, está aqui o que tu disseste. Ele leu, não disse, não fez mais comentário nenhum, e dois dias depois entra no banco com o jornal na mão, o Diário de Coimbra. Diário de Coimbra é como o General Ramalhenes: o que permite, dá. Cumpre. Não é dá, cumpre. E a malta fica toda a olhar e dá: opa, está aqui o teu artigo que tu escreveste.
Foi a partir daí que começou a aventura?
Foi a partir daí.
Passou por muitos jornais, não é?
A quase todos os nacionais. E alguns regionais.
E alguns que já não existem.
E alguns que não existem.
Lembro-me da Gazeta dos Desportos, não é?
A Gazeta dos Desportos, o Jogo, o Jornal de Notícias, o Século, a Bola, o Record.
Mais questões de desporto, sempre.
Não. Aí já...
Um pouco
já
de tudo.
Já integrado numa faceta total. Porque fui obrigado a isso. Obrigaram-me, os diretores obrigaram-me. Eu realmente, a minha tendência seria a desportiva, que era de onde eu estava inserido, mas os diretores obrigaram-me.
Nesse tempo era sair do jornal e trabalhar em notícias, é isso?
Era. Sair do banco e trabalhar em notícias. Sair e ir para casa escrever a notícia e mandar.
Numa máquina de escrever.
Numa máquina de escrever.
À antiga portuguesa.
Primeiro até era escrito à mão, manuscrito. Depois comprei uma máquina que existe em casa. Uma máquina de escrever. Depois comprei uma máquina eletrónica de japonesa que já fazia umas gravações de texto. Depois comecei a mandar por fax os textos.
Passou por todas as revoluções fases, tecnológicas.
Todas as fases. Eu escrevia o texto, editava letra a letra para a redação. E muitas vezes me ri sobre o nome do Iliabão. Porque eu, como eu estava aqui, fazia a cobertura, as crónicas, os jogos do Iliabão, e os meus colegas na redação não percebiam o que era o Iliabão. Eu tinha que estar
a soltrar letra a letra,
e depois desmontar o enigma dizendo de onde é que tinha vindo o nome do Iliabão.
Os jornais e os jornalistas ou os diretores, que eram figuras muito respeitadas à época, não é?
Muito, 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 muito.
O que muito. É que os distinguia?
O que é que os distinguia? Distinguia-os a maneira hierárquica das situações. Como é que eu hei de explicar bem aqui a coisa? Tu na redação, eu aqui sirvo-me um bocado da redação do Porto, à altura em que era o Serafim Ferreira, o diretor.
Do JN?
Não.
Comércio?
Não, do Jogo.
O Jornal do Jogo, sim.
Só o Jornal do Jogo. O Jornal do Jogo era um apêndice do JN. Era produzido no mesmo edifício. E eu fui lá fazer um estágio de jornalismo pelo CNID.
Clube Nacional de Imprensa Desportiva,
que era o único representante de jornalistas desportivos internacionalmente. O sindicato não era reconhecido, na altura, agora não sei o termo de quem se estava, para a Associação
Internacional. AIPS, não é?
AIPS. Não era reconhecido. Os jornalistas portugueses que foram fazer a cobertura do Mundial a Londres, à Inglaterra, tiveram que criar o CNID para que os jornalistas pudessem ter acreditação no Mundial. Porque não eram reconhecidos por causa de sindicatos serem e o governo que estava.
Mas estava a falar da sua experiência num estágio no Porto?
Estava a falar na experiência do estágio de Porto, em que para irmos falar com o diretor, quase teríamos que pedir à secretária para arranjar um segundo para ir ao diretor. Está a saber? Eu quero-te exemplificar isto como a distância que havia entre uns e outros. Estás a compreender? Gostei muito daqueles tais. Foram 8 dias maravilhosos lá. Aprendi muito. Ganhei muita simpatia lá com as pessoas. Eu, como tu sabes, sou um indivíduo fechado. Não falo para ninguém. Sou um morcãozito. E lá, ainda hoje, se eu fosse ao Porto, tenho a certeza que eram as portas abertas.
Ficou com saudades desse tempo. Depois assiste-se ao definhamento de tudo isto, não é? Empresas que vão caindo,
os jornais vão fechando. Hoje, as notícias, quase que é um entretém, já não é um interesse. Porque tu hoje, neste segundo, e aqui eu podia te buscar uma imagem melhor, neste segundo, sabes o que está a acontecer na Tailândia?
Tudo isso mais imediatista.
É mais imediato. O caso eu vou-te contar.
Mas gostou-lhe a deixar um pouco essa fase mais ativa da sua vida ou a transição foi natural?
Não, isso não interferiu.
Sentiu que tinha chegado à altura de descansar?
É isso mesmo. Em parte foi isso.
Ou seja, é um dos casos em que a passagem da vida ativa para uma vida de aposentado nunca foi um choque.
Eu tive um apagão. Eu há bocadinho falei-te assim uma coisa, mas eu tive um apagão de uma memória. Eu não conseguia escrever 5 linhas seguidas, um parágrafo não conseguia escrever. À terceira linha eu já divagava, já pensava em tudo, menos no que estava a fazer.
Mas hoje teve a motivação para escrever essas memórias, não é?
Hoje estou 100%. Hoje considero-me, talvez até, como uma recuperação total mais pura. Mais criativa.
O Carlos Alegria, e nesta parte final da nossa conversa, seria também interessante termos esse seu testemunho. Como é que encarou esta fase sénior da sua vida? Hoje fala-se muito dos séniores da vida ativa, de não estar fechado em casa.
Eu sou um rapazito de 15 anos.
Continua a ser jovem.
Eu sou um rapazito de 15 anos. Eu vou-te dizer uma coisa, Carlos. Tenho provas dadas. Não sou parado. Mesmo em casa não sou parado. A minha casa, eu costumo dizer que é uma gaiola de cimento. Porque é toda em cimento, toda fechada em cimento. Não há madeiras. As madeiras é só as portas. Interiores. Porque o resto é parede de cimento. Ou até o telhado é fechado com uma placa. Na minha casa. A minha gaiola. Eu não paro. Eu tenho a minha salinha, escritório, no primeiro andar, onde vejo televisão, onde trabalho quando quero trabalhar, e de um momento para o outro vou à cozinha. Cozinha cá em baixo, tenho de descer uma escada. Estou na cozinha, pá, tenho que ir ao sótão, que é no segundo andar. Faço um exercício muito constante no sobe e desce.
Ou seja, elétrico.
É. No sobe e desce, eu tenho... E então, tenho...
Mas sente que não pode parar, é isso?
Não paro. Não paro, não consigo parar.
Não se senta no banco de jardim?
Não. Vou até ao meu refúgio, a Pada, que marquei como momento de lá passar uns momentos, falar com as pessoas, porque eu gosto de conviver, falo com as pessoas que querem falar comigo, tomo o meu cafezinho e depois regresso a casa, tranquilo, para uma noite de telenovelas. Gosto imenso de telenovelas.
Como é que se desloca?
É o entretenho.
De carro?
De carro ou bicicleta? Mas mais de carro. Agora o tempo não dá para ir de bicicleta. Mas gosto de fazer isso. Tenho um...
E as pessoas da sua geração têm também essa jovialidade?
Ai, não sei. Eu falo por mim, Carlos. Eu sou... Costumo dizer... Eu não acredito na minha existência. Eu não acredito na minha existência. E tu agora podes-me fazer a pergunta porquê.
Porquê?
Porquê? Porque eu sou uma pessoa que vive tudo, quer viver tudo. Eu sou agora, estou parado, porque apanhei uma constipação que me manteve em casa quase 15 dias. Hoje já estou bem. Porque eu sou um dançarino.
Gosta? Eu lembro-me de há uns anos ter falado e de me dizer que gostava de ir para a discoteca, não é?
Não, gosto de discoteca, gosto de danceterias, gosto de tudo o que seja diversão, música e dança. Porque eu danço. Não danço aquelas coisas de danças de salão. Isso enerva-me ver as pessoas espalhafatarem. Eu gosto de ser natural.
Este mundo é para velhos?
É, se eles souberem viver.
Tem condições? É, a pergunta é mais se tem condições. Se...
Tem condições, se quiserem, tem condições. Eu não sou nenhum... como é que eu ia dizer? Extraterrestre. Eu sou terrestre. Eu luto com as minhas coisas. Mas eu luto para viver. Eu faço a minha comida. Eu não vou a restaurantes.
Mas sente que tem, digamos assim, resposta para aquilo que gostaria?
Tenho resposta para tudo da minha vida.
O que precisa?
Tudo da minha vida.
Ou seja, nesse sentido, Ilhavo e aqui a região de Aveiro estão com boa oferta.
Então, eu não preciso de me deslocar para muito longe para viver a minha vida. Carlos.
O que é que ainda está por fazer?
Carlos.
No meio de tudo isto.
O que está por fazer, da minha parte, não encontro. Porque eu fiz rádio. Eu fiz rádio. Eu fiz televisão. Eu ajudei na televisão, quando cá vinha aquilo, o João Coutinho, que vinha fazer
com o basquetebol.
O basquetebol de Sangalhos. Eu ajudei muitas vezes. Os primeiros testões de jornalismo foram dados por ele. Que eu nem sabia o que era aquilo. Fiquei muito zangado com ele. E ele disse-me: você colaborou, tem direito a isso.
Uma forma de gratificar.
E disse-me, nunca faça nada para os outros levarem o seu trabalho. Exija sempre o pagamento daquilo que produz.
O que é que está por fazer então?
Nada. Fiz tudo.
Mas dentro daquilo que o motiva e dessa sede de viver, o que é que vai fazer logo? O que é que vai fazer amanhã?
Eu é viver o dia. O dia tem 24 horas. E eu quero viver o dia. O amanhã não me interessa.
E quais são os aspectos da vida que puxam por si, que lhe interessam? É ler?
É ler.
É viajar?
Não, é... ler não, porque já me canso. Não sou muito leitor. É fazer os meus apontamentos quando me dá na gana.
Mas gosta de escrever sobre o quê?
Sobre tudo. É o que me vier na altura à cabeça.
Como é que vê o nosso país?
Muito mal. Muito mal. Tenho apontamentos sobre a corrupção e sobre a justiça que estão no Facebook, que gostaria que, se tivesse a possibilidade, pudesse ler. Tinha muito gosto.
Mas o que é que o preocupa, ao certo?
Preocupar-me a mim não me preocupa nada. Porque eu, como já te disse, eu sou agnosticista, e o agnosticista não quer nada. O agnosticista vive o momento sem acreditar em nada e sem...
Então está preocupado nada. Com os outros, é isso? Com os mais novos?
Não, também não é muito preocupado. Vamos lá ver se eu consigo discernir daqui uma situação melhor. Eu preocupei-me com os outros. Eu dei tudo o que tinha a dar. E não recebi nada.
Então é uma questão de indignação, é isso?
É um bocado indignado. Com a maneira como as pessoas reagem ao que se faz de bem.
Não somos uma sociedade solidária?
Não. Solidária se me deste as questões. Aí é solidária. Mas eu ter que dar destes tons, não. Estás a compreender o que eu quero dizer? Vou-te buscar, sem entrar em muitos pormenores, vou-te buscar uma pessoa ilhavense que se fartou de produzir o bem para Ilhavo e arredores. Criou um império de assistências sociais. Mas nunca foi gratificada com nada. Talvez gratificada com mal dizer. Zeca Fonseca, por quem eu nada me liga a ele, nada me liga à família, mas a que eu reconheço...
Acha que falta que é esse reconhecimento público?
Que o público nunca reconheceu. Nunca reconheceu. E vão lá à casa dela. Vão lá às instalações que ela criou. Mas nunca reconheceram.
E acha que é o que falta, no fundo, na sociedade de hoje, é a capacidade de reconhecer?
É. A capacidade de reconhecimento. De tudo o que se faz. Eu ainda há pouco mencionei aqui... E não quero isso. Vou falar só por causa de falar. A criação do ensino noturno. A lei que foi aprovada na Assembleia da República anos depois foi criada por meia dúzia de bancários que estudavam, como eu, que criámos a lei. Praticamente pouca alteração levou na Assembleia da República. Ela já existia antes. Eu já a gozei antes. Sou criadora dessa lei. Eu costumo dizer, quando me dizem isso, costumo dizer, a prova leva muito trabalho a encontrar. Mas se calhar se eu for aos caixotes que ainda não foram abertos e vi em 78 para a Ilhavo, de Aveiro para Ilhavo, tenho caixotes no sótão que ainda não foram abertos, onde estão muitos apontamentos. Num desses caixotes, se calhar, está lá algum rascunho sobre a lei do trabalhador estudante.
Esse património um dia vai para onde? Para um jornal, para um museu?
Não, não vai para lá nenhum. Quem quiser que faça o que quiser.
Fica guardado.
Quem quiser que faça o que quiser. Porquê? Ó Carlos, vamos a ver se eu consigo pôr-te a par disto.
Mas já não temos tempo, Carlos.
Eu não quero louros. Eu não quero louros. Eu, ao fechar os olhos, deixei de existir. Quem quiser, faça o que fizer.
O Carlos, falámos há pouco da questão da minha memória de uma vez me ter dito que gostava das discotecas. Hoje ainda gosta, ainda vai?
Ainda sou. Sou frequentador. Só não sou porque estive doente.
É uma espécie, é o chamado gaiteiro, não é?
É, um gaiteiro. É um gaiteiro, é um... É, eu sou a padrinha... eu sou querido naquela casa. Eu agora, quando lá aparecer, vai ser fim do mundo. Porque quer do lado feminino, quer do lado masculino, as pessoas sentem a falta de um espírito.
Desse espírito dialogante, jovem.
Dialogante, jovem. Eu, felizmente, pelo tratamento que dei à minha pessoa, eu posso ser mostrado em qualquer lado, que ninguém acredita que a idade que eu tenho. E se acredita...
Ou seja, assume-se como o Dom Juan...
Não é Dom Juan. Assume como pessoa ativa.
Pessoa ativa. Gosta da vida.
Gosto da vida. Gosto de viver a vida. Por isso é que eu não tenho.
E das redes sociais, gosta?
Gosto. Sou colaborador do Facebook. Eu tenho a minha página no Facebook.
E vai lá todos os dias?
Quase todos os dias. Tenho os meus amigos. Porquê é que nós contactámos, Carlos?
Sem dúvida. Carlos Alegria, o agradecimento por esta hora de conversa a um programa Conversas às quartas-feiras, que tem publicação no site da Terra Nova na quinta de manhã e que volta na próxima semana com um novo convidado. Até lá.